festival que é gratuito também não beneficia ninguém. É verdade, senhores deputados. E já agora, baixar o preço do menu infantil também não beneficia os adultos. É verdade, mas deve ser feito. Claro que sim. Estão aqui milhares de razões para baixarmos os impostos, mas como deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Maria Lopes. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carneiro, do PSD. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Estávamos aqui na questão logística, transferência de papel. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado e obrigado aos senhores deputados e obrigado pela pergunta, pela intervenção que foi feita. Eu gostava de falar um bocadinho sobre a proposta da Iniciativa Liberal. A proposta da Iniciativa Liberal custa 3 mil, mais 3 mil milhões, um pouco mais. E, portanto, isso significa, sendo coisa pouca, e como disse há dois dias aqui atrás, há um objetivo da Iniciativa Liberal de reduzir os impostos de tal monta que dá um passo no precipício, coloca em causa os serviços públicos do Estado, e para que os portugueses lá em casa percebam, o que está em causa é, se aprovássemos a proposta da Iniciativa Liberal, o Ministério da Defesa e todo o seu orçamento ia à vida. Esta era uma das opções da Iniciativa Liberal. Mas se não quisesse ir ao Ministério da Defesa, tínhamos sempre a Segurança Interna, que tem um orçamento na ordem dos 3 mil milhões. Mas se não quisessem a Segurança Interna, e portanto, e não explicaram aqui qual era o Ministério ou o orçamento que eliminavam, ainda tínhamos o Ambiente e a Energia, por exemplo, com 2.500 milhões de euros, que é mais ou menos esta resma. E, portanto, eu gostava que a Iniciativa Liberal explicasse que serviço público é que pretende exterminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. O papel anda de um lado para o outro, já aterrou. Sr. Deputado Mário Abreu Lopes, quer responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Deputado Carneiro, eu não queria fazer disto uma aula de matemática, mas olha, pegou em 35 milhões de euros de receita fiscal. Aquilo que nós estamos a propor fazer mede-se em cerca de pouco mais de um quinto de uma resma. É isto. São 3 mil milhões. Só aquilo que o Estado arrecadou nos últimos anos, muito acima daquilo que tinha previsto no orçamento do Estado, já pagava isto. Portanto, a diferença não é onde é que se vai tirar à educação ou à defesa. Não, não. A defesa, a diferença é a coragem que se tem no momento de se devolver dinheiro aos portugueses. Nós temos, os senhores não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Acabada esta pequena sessão, vamos. Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega, faz favor, a palavra para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, durante décadas, PS e PSD anunciaram choques fiscais e reformas profundas que nunca saíram do papel. O resultado é um sistema tributário excessivamente penalizador, quer para empresas, quer para trabalhadores, essencialmente da classe média, que continuam a suportar o grosso do esforço fiscal do país. Hoje temos uma oportunidade concreta de iniciar a reversão deste paradigma. Chegou o momento de avançar com políticas fiscais que corrijam as distorções acumuladas e que promovam uma verdadeira justiça contributiva, crescimento económico e estabilidade social. O nosso quadro fiscal atual está desequilibrado. A carga fiscal sobre o trabalho continua a atingir máximos históricos. Em 2023, o peso dos impostos e contribuições sobre o rendimento do trabalho ultrapassou os 42% do PIB. Isto representa um autêntico bloqueio à mobilidade social e à valorização do mérito. Acresce ainda que nos últimos 5 anos, assistimos a uma escalada dos preços da habitação. As rendas em Portugal aumentaram em média mais de 40%, com os centros urbanos a registarem aumentos ainda mais acentuados. Senhoras e senhores deputados, para a base da classe média portuguesa, este impacto é incomportável. É neste contexto que os nossos projetos de lei incidem em duas áreas críticas. Primeiro, o desagravamento fiscal dirigido à classe média com rendimentos até cerca de 2 mil euros mensais. Esta medida traduz-se num alívio real da carga de IRS, com a redução mais pronunciada das taxas marginais entre o segundo e o quinto escalão, garantindo assim uma redistribuição mais justa da carga fiscal, sem pôr em causa a proposta do Governo. Segundo, o reforço da dedução com as rendas da habitação em sede IRS, alargando o limite atual de 700 para 850 euros. Estas medidas não põem em causa o equilíbrio orçamental deste ano, estão alinhadas com as metas do equilíbrio estrutural das contas públicas e visam, sobretudo, restaurar a confiança dos contribuintes num Estado que, senhoras e senhores deputados, até agora tem sido mais penalizador do que protetor. Reforçamos, assim, uma visão de país que permeia o esforço, combate a estagnação e devolve a esperança a quem trabalha, poupa e investe. Portugal não pode continuar a funcionar com o sistema fiscal do passado. É tempo de avançar com medidas sérias, eficazes e tecnicamente robustas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Rui Afonso tem pedido esclarecimento à Sra. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Afonso, eu estava a ouvi-lo ali a falar sobre a vossa proposta umas horas depois do seu líder ter anunciado um entendimento em matéria fiscal. E ouvi-o também falar de reformas fiscais que não saem do papel. Eu ia lhe perguntar sobre o racional de apresentar uma dedução de despesas de habitação um ano depois de ter aprovado uma diferente, o racional sobretudo financeiro da proposta, mas deixe-me fazer uma pergunta diferente. A reforma fiscal que apresentei é mesmo também para o papel, só, certo? Porque o entendimento é que o Governo, um Governo que não diz quem hoje não paga imposto vai passar a pagar, que tem uma proposta que não é progressiva e que deixa a classe média de fora e que na verdade é injusta e já agora votou contra e continua a ser contra as deduções das despesas de habitação. Portanto, a minha pergunta é: é uma reforma fiscal de papel, Sr. Deputado, aquela que veio aqui apresentar?
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marina Gonçalves, agradeço a questão levantada. Mas eu respondo-lhe com uma questão, uma afirmação básica sobre fiscalidade, é que o IRS é um imposto progressivo. Portanto, quero os contribuintes que estão no 6º, 7º, 8º escalão e até no 9º escalão irão beneficiar da redução, digamos, dos escalões inferiores. E, portanto, tudo aquilo que está a dizer perde toda a razão. Agora, sim, é verdade que no vosso tempo, em que vocês tentaram sempre asfixiar quem mais produziu, quem mais gerou riqueza para este país, é verdade que os senhores só promoveram uma coisa: empobrecimento de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Senhores deputados, para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O facto de não se descer as taxas acima do quinto escalão não quer dizer que as pessoas que estão acima do quinto escalão não beneficiem da redução das taxas abaixo do quinto escalão. E este é um princípio básico do funcionamento do IRS. As taxas são marginais. Quando nós descemos as taxas até ao quinto escalão, beneficiamos todos os primeiros 2 mil euros de rendimento, quer das pessoas que não ganham 2 mil euros, como das pessoas que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Portanto, o que está em causa aqui não é se descemos os impostos ou não a quem ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. A questão é como é que distribuímos a redução dos impostos e onde é que concentramos essa redução. E aquilo que temos vindo a argumentar é que descendo as taxas e concentrando a descida nos 5 primeiros escalões, toda a gente beneficia, mas concentramos esses ganhos em quem tem menos rendimentos até ao 5º escalão. E isto é muito diferente de dizer que quem ganha 2 mil euros é rico e que deve pagar mais impostos. Continua a ser uma descida de impostos e quem ganha 2 mil euros não é rico. Sobretudo porque quem ganha 2 mil euros tem que enfrentar agora um problema, que não consegue pagar a renda da casa, porque a renda da casa é uma renda de 1.000, 1.200, 1.500, portanto é impossível pagá-la. Nós não vamos descer a renda da casa através dos impostos, mas podemos permitir não só a dedução da renda da casa, como também dos juros do crédito à habitação, coisa que neste momento não é possível para contratos posteriores a 2011. E aquilo que apresentamos aqui é que se acabe com uma injustiça relativa em que os contratos anteriores a 2011 podem deduzir os juros do crédito à habitação e os contratos posteriores a 2011 não podem, precisamente quando os preços da habitação começaram a subir. E nós gostávamos de saber, senhores deputados, o que é que o PSD entende sobre esta proposta.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Mortágua. Tenho agora a palavra para uma intervenção, a senhora deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Milhares de famílias portuguesas sentem todos os dias o peso de uma realidade dura. O dinheiro não chega até ao fim do mês. Os preços dos bens essenciais aumentam, as rendas e as prestações da casa disparam, os custos com a saúde agravam-se. E os salários? Os salários continuam a não acompanhar a inflação ou os ganhos de produtividade. São estas injustiças que minam a confiança no futuro e alimentam o desespero, sendo urgente aumentar os salários e aliviar o peso dos impostos sobre o rendimento de quem ganha menos. Perante esta realidade, o Governo volta a escolher propaganda, com uma proposta de descida do IRS que supostamente alivia a classe média, mas que na verdade favorece quem mais ganha. Quem está no 8º escalão e recebe mais de 3.200 euros brutos por mês tem uma redução significativa do imposto. Já quem ganha 1.200 euros mensais, a realidade do número alargado de trabalhadores poupa 5 euros por mês. E quem ganha ainda menos não tem benefício com esta medida. Não é apanhar o elevador, senhor deputado, é estar no resto de chão ou até ir para a cave. E isto não é justiça fiscal. Isto é o quê? Não é aliviar os impostos da classe média. Isto é o quê? Aumentar os rendimentos dos trabalhadores? Não é. O Governo gaba-se de baixar impostos, mas oferece migalhas a quem mais precisa e benefícios a quem já tem mais. É uma escolha que perpetua desigualdades e que ignora as dificuldades reais das famílias portuguesas. O LIVRE defende outro caminho. Defendemos uma redução de impostos que privilegie os primeiros escalões do IRS, seja através de descidas das taxas dos primeiros escalões ou, como aqui propomos, através de uma atualização dos limites das deduções com despesas gerais, com educação e também da dedução específica. Deduções que praticamente não foram atualizadas na última década, apesar da inflação, da pandemia e das crises que atravessamos. Estas atualizações são essenciais para devolver algum poder de compra às famílias e para incentivar o investimento na educação, que é a chave para criar empregos qualificados e uma economia mais robusta e desenvolvida que permita pagar salários mais dignos. Atualizar deduções à coleta e à dedução específica e aliviar os primeiros escalões do IRS são medidas que o LIVRE traz à discussão. e que, em conjunto com uma descida do IVA, que é um imposto cego e que afeta desproporcionalmente quem menos rendimentos tem, aliviam o peso dos impostos sobre a classe média e os trabalhadores e garantem verdadeira justiça fiscal ao nosso país, ao contrário desta proposta do Governo que vem agravar desigualdades.